Capítulo 3. O Pai de todos os que têm fé. Parágrafos 1 e 2. Como o mundo tinha mudado desde os dias de Noé e como isso afetou Abraão? Abraão olhou para cima e fixou seu olhar no imponente zigurate, uma construção em forma de pirâmide que se destacava em sua cidade natal, Ur. A nota diz: nessa época, o nome de Abraão era Abrão. Mas anos depois, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão. Gênesis 17, 5. Fim da nota. Ali se ouvia o som de muitas pessoas e subia uma fumaça. Os sacerdotes do Deus Lua estavam oferecendo sacrifícios novamente. Imagine Abraão virando as costas e balançando a cabeça com a testa franzida. Enquanto ia para casa, passando entre muitas pessoas pelas ruas, ele provavelmente pensou na idolatria que tomava conta de Ur. Como a mancha daquela adoração corrompida tinha se espalhado pelo mundo desde os dias de Noé. Noé morreu apenas 2 anos antes de Abraão nascer. Quando Noé e sua família saíram da arca depois do dilúvio, aquele patriarca ofereceu um sacrifício a Jeová Deus, que então fez aparecer um arco-íris. Naquela época, a única adoração que existia no mundo era a adoração pura. Mas agora, ao passo que a 10ª geração de Noé se espalhava pela terra, a adoração pura ficava cada vez mais rara. Pessoas em toda a parte adoravam deuses pagãos. Até mesmo o pai de Abraão, Tera, estava envolvido em idolatria, talvez fabricando ídolos. Parágrafo 3. À medida que os anos passavam, que qualidade se destacava em Abraão? E o que podemos aprender disso? Abraão era diferente. À medida que os anos passavam, ele se destacava cada vez mais por causa de sua fé. De fato, o apóstolo Paulo foi mais tarde inspirado a chamá-lo de o pai de todos os que têm fé. Romanos 4:11 diz: e ele recebeu um sinal, a saber, a circuncisão, como selo da justiça pela fé que teve enquanto estava no seu estado incircunciso, para que fosse pai de todos os que têm fé enquanto na incircuncisão, a fim de que se lhes contasse a justiça. Vejamos o que ajudou Abraão a desenvolver essa qualidade. Assim, nós mesmos poderemos aprender muito sobre como aumentar a nossa fé. Adoração a Jeová após o dilúvio. Parágrafos 4 e 5. Por meio de quem Abraão deve ter aprendido sobre Jeová? E por que podemos concluir que isso é possível? Como Abraão aprendeu sobre Jeová Deus? Sabemos que Jeová tinha servos fiéis na terra naqueles dias. Um deles era Sem. Embora não fosse o mais velho dos 3 filhos de Noé, em geral ele é mencionado primeiro, provavelmente por causa de sua notável fé. A nota diz: de modo similar, Abraão é muitas vezes mencionado primeiro entre os filhos de Tera, embora não fosse o mais velho. Fim da nota. Um tempo depois do dilúvio, Noé se referiu a Jeová como o Deus de Sem. Gênesis 9, 26. Sem tinha respeito por Jeová e pela adoração pura. Será que Abraão conhecia Sem? É provável. Quando era criança, Abraão deve ter ficado fascinado de saber que tinha um ancestral vivo que já havia presenciado mais de 400 anos de história humana. Sem tinha visto toda a maldade do mundo pré-diluviano, o grande dilúvio que tinha limpado a terra, a formação das primeiras nações à medida que a humanidade se multiplicava e a época sombria da rebelião de Nimrod na Torre de Babel. O fiel Sem não se envolveu naquela rebelião. Assim, quando Jeová confundiu a língua dos construtores daquela torre, Sem e sua família continuaram a falar a língua original da humanidade, a mesma língua de Noé. Abraão era dessa família e certamente cresceu tendo muito respeito por Sem. Além disso, Sem continuou vivo durante a maior parte da longa vida de Abraão. Portanto, deve ter sido por meio de Sem que Abraão aprendeu sobre Jeová. Parágrafo 6. A. Como Abraão mostrou que levou a sério a importante lição que aprendeu do dilúvio? B. Como era a vida de Abraão e Sara? De qualquer forma, Abraão levou a sério a importante lição que aprendeu do dilúvio. Ele se esforçou para andar com Deus assim como Noé. Foi por isso que Abraão rejeitou a idolatria e se destacou como alguém diferente em Ur, talvez até em sua família imediata. Mas ele encontrou alguém que lhe dava muito apoio. Ele se casou com Sara, uma mulher notável não apenas pela beleza, mas também pela grande fé em Jeová. A nota diz: nessa época, o nome de Sara era Sarai. Mais tarde, porém, Deus mudou o nome dela para Sara, que significa princesa. Fim da nota. Embora não tivessem filhos, eles tiveram muita alegria em servir juntos a Jeová. Eles também criaram Ló, um órfão que era sobrinho de Abraão. Parágrafo 7. Por que os seguidores de Jesus precisam imitar Abraão? Abraão nunca trocou Jeová pela idolatria de Ur. Ele e Sara estavam dispostos a se destacar como diferentes daquelas pessoas idólatras. Para desenvolvermos verdadeira fé, precisamos ter uma atitude similar. Também devemos estar dispostos a ser diferentes. Jesus disse que seus seguidores não fariam parte do mundo e que o mundo os odiaria por causa disso. João 15:19 diz: se vós fizesseis parte do mundo, o mundo estaria afeiçoado ao que é seu. Agora, porque não fazeis parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por esta razão o mundo vos odeia. Se algum dia você ficar muito triste por ter sido rejeitado por membros da sua família ou por outras pessoas devido à sua decisão de servir a Jeová, lembre-se que você não é o único. Assim como Abraão e Sara fizeram no passado, você também estará andando com Deus. Sai da tua terra. Parágrafos 8 e 9. A. Que experiência inesquecível Abraão teve? B. Qual foi a mensagem de Jeová a Abraão? Certo dia, Abraão teve uma experiência inesquecível. Ele recebeu uma mensagem de Jeová Deus. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas diz que o Deus da glória apareceu àquele homem fiel. Atos 7, 2 e 3 diz: ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso antepassado Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de fixar residência em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e de teus parentes e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. Talvez por meio de um representante angélico, Abraão teve um vislumbre da magnífica glória do soberano do universo. Podemos imaginar como Abraão ficou emocionado de ver o contraste entre o Deus vivente e os ídolos sem vida adorados pelas pessoas da sua época. Qual foi a mensagem de Jeová a Abraão? Sai da tua terra e de teus parentes e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. Jeová não disse qual terra tinha em mente, só disse que a mostraria a Abraão. Mas primeiro Abraão teria de deixar para trás sua terra natal e seus parentes. No antigo Oriente Médio, a família era muito importante. Em geral, era algo terrível um homem deixar seus parentes e se mudar para um lugar distante. Para alguns, isso era pior que a morte. Parágrafo 10. Por que deve ter sido um sacrifício para Abraão e Sara deixar sua casa em Ur? Deixar sua terra envolvia sacrifícios. Ur era uma cidade rica e movimentada. Escavações revelaram que havia casas muito confortáveis na antiga Ur. Algumas tinham 12 aposentos ou mais para a família e os servos. Os aposentos ficavam ao redor de um pátio interno pavimentado. Algumas facilidades incluíam água encanada, banheiros e sistema de esgoto. Lembre-se também que Abraão e Sara não eram jovens. Ele provavelmente tinha mais de 70 anos e ela mais de 60. Com certeza, ele queria cuidar bem de Sara e lhe dar algum conforto, algo que todo bom marido quer para sua esposa. Imagine as conversas que eles tiveram sobre essa designação, as dúvidas e as preocupações que talvez tenham surgido. Como Abraão deve ter ficado feliz quando Sara aceitou o desafio. Assim como ele, ela estava disposta a deixar para trás todos os confortos de sua casa. O que se segue é informação adicional. A cidade que Abraão e Sara deixaram para trás. A organização de Jeová há muito tempo tem se esforçado para tornar mais vívidas as descrições de personagens bíblicos e dos lugares em que viviam. Por exemplo, a seguinte descrição da cidade que Abraão e Sara deixaram para trás apareceu na Despertai de 22 de maio de 1988. A meio caminho entre o Golfo Pérsico e a cidade de Bagdá, acha-se uma pilha de tijolos de barro com um aspecto desagradável. Ela é apenas uma sentinela solitária que vigia ampla faixa do deserto estéril. Golpeadas por tempestades de pó e aquecidas pelo sol hostil, as melancólicas ruínas mantêm-se em total silêncio, rompido apenas pelo uivo ocasional de um animal noturno. Isso é tudo o que resta do que já foi um dia a poderosa cidade de Ur. Mas retorne uns 4 milênios. Ali, no que era então a margem leste do rio Eufrates, Ur é uma cidade próspera. Reluzentes casas e lojas caiadas se enfileiram por suas ruas tortuosas. Mercadores e fregueses pechincham preços nos bazares. Usando montes de lã crespa, operários labutam dia e noite fiando um fio branco como leite. Nos navios, escravos pisam sobre pranchas rangentes, curvando-se sob o peso de tesouros importados. Toda essa agitação ocorre à sombra de um majestoso zigurate que domina a paisagem da cidade. Adoradores vêm a esse santuário para render homenagem à deidade que creem ter trazido prosperidade a Ur, o deus Lua Nana, ou Sin. Para certo homem, porém, o cheiro dos sacrifícios oferecidos no alto dessa enorme pirâmide não é agradável nem santo. Seu nome é Abrão. Voltando ao capítulo. Parágrafos 11 e 12. A. O que Abraão e Sara tiveram de preparar e decidir antes de sair de Ur? B. Como você descreveria o dia da viagem? Após tomarem a decisão, Abraão e Sara tinham muito o que fazer. Precisavam embalar e organizar muita coisa. O que levariam nessa viagem para o desconhecido e o que deixariam para trás? No entanto, o mais importante eram as pessoas que faziam parte da sua vida. O que fariam com o idoso Tera, pai de Abraão? Eles resolveram levá-lo e tomar conta dele. É provável que ele tenha concordado plenamente com isso, pois o relato atribui a ele, como patriarca, a decisão de sair de Ur com sua família. Pelo visto, ele tinha abandonado a idolatria. Ló, sobrinho de Abraão, também iria com eles. Finalmente chegou o dia da viagem. Visualize a caravana ajuntando-se de manhã do lado de fora das muralhas e do fosso de Ur. Os camelos e os jumentos estavam carregados, os rebanhos tinham sido ajuntados, a família e os servos estavam prontos. Havia certa expectativa no ar. A nota diz: alguns eruditos questionam se o camelo era domesticado na época de Abraão, mas seus argumentos são fracos. A Bíblia diz que havia camelos entre os bens que Abraão possuía. Fim da nota. Talvez todos estivessem olhando para Abraão, apenas aguardando seu sinal para partir. Por fim, chegou a hora e eles partiram, deixando Ur para trás para nunca mais voltar. Parágrafo 13. De que maneiras muitos servos de Jeová hoje demonstram uma disposição parecida à de Abraão e Sara? Atualmente, muitos servos de Jeová decidem se mudar para onde há necessidade de mais pregadores do reino. Outros decidem aprender um novo idioma para expandir seu ministério. Ou decidem experimentar outra modalidade de serviço com a qual não estão acostumados. Decisões como essas, em geral, exigem sacrifícios, a disposição de abrir mão de certa medida de conforto. Essa disposição é muito elogiável e bem parecida à de Abraão e Sara. Se demonstrarmos essa fé, podemos ter certeza de que Jeová sempre nos dará muito mais do que damos a Ele. Ele sempre recompensa os que demonstram fé. Será que ele fez isso no caso de Abraão? Do outro lado do Eufrates. Parágrafos 14 e 15. Como foi a viagem de Ur até Arã? E por que Abraão talvez tenha decidido se estabelecer por um tempo ali? Aos poucos, a caravana se acostumou com a rotina de viajar. Podemos imaginar Abraão e Sara às vezes montados em animais e às vezes caminhando. Sua conversa se misturava ao barulho dos sinos pendurados nos arreios dos animais. Com o tempo, até mesmo os viajantes menos experientes ganharam prática em montar e desmontar o acampamento, bem como em ajudar o idoso Tera a se acomodar confortavelmente sobre um camelo ou um jumento. Eles seguiram em direção ao noroeste, contornando o grande arco formado pelo rio Eufrates. Dias se transformavam em semanas e a paisagem ia passando lentamente. Finalmente, depois de percorrerem uns 960 quilômetros, avistaram as cabanas de forma arredondada de Arã, uma cidade próspera no cruzamento das rotas comerciais leste-oeste. Eles pararam e se estabeleceram ali por um tempo. Talvez Tera estivesse muito fraco para continuar a viagem. Parágrafos 16 e 17. A. Que pacto deixou Abraão motivado? B. Como Jeová abençoou Abraão enquanto esteve em Harã? Por fim, Tera morreu com 205 anos. Abraão recebeu muito consolo nessa época difícil, pois Jeová se comunicou novamente com ele. Jeová repetiu as instruções que tinha lhe dado em Ur e acrescentou detalhes às suas promessas. Abraão se tornaria uma grande nação, e por causa dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 2 e 3 diz: E farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e hei de engrandecer o teu nome, e mostra-te uma bênção. E hei de abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre ti, e todas as famílias do solo certamente abençoarão a si mesmas por meio de ti. Motivado por esse pacto entre ele e Deus, Abraão sabia que era hora de continuar a viagem. Desta vez, porém, havia mais coisas para embalar, pois Jeová tinha abençoado Abraão enquanto esteve em Harã. O relato menciona todos os bens que tinham acumulado e as almas que tinham adquirido em Harã. Gênesis 12, 5. Para se tornar uma nação, Abraão precisaria de muitos recursos materiais e servos. Jeová, em geral, não enriquece seus servos, mas lhes dá tudo o que precisam para fazerem a sua vontade. Assim, fortalecido por Deus, Abraão continuou sua viagem rumo ao desconhecido. Parágrafo 18. A. Quando foi que Abraão chegou a um momento crucial na história dos tratos de Deus com seu povo? B. Que outros eventos importantes aconteceram em 14 de Nisan de anos posteriores? Há vários dias de viagem de Harã e ficava Carquemis, onde as caravanas costumavam atravessar o rio Eufrates. Talvez tenha sido nesse local que Abraão chegou a um momento crucial na história dos tratos de Deus com o seu povo. Pelo visto, foi em 1943, antes da Era Comum, no dia 14 do mês que mais tarde foi chamado de Nisan, que Abraão atravessou o rio com sua caravana. Ao sul, ficava a terra que Jeová tinha prometido mostrar a Abraão. Naquele dia, o pacto de Deus com Abraão entrou em vigor. O que se segue é informação adicional. Uma data importante na história bíblica. A data em que Abraão atravessou o rio Eufrates é importante na cronologia bíblica. Outros eventos importantes aconteceram nessa mesma data em anos posteriores. Exatamente 430 anos mais tarde, em 14 de Nisan de 1513 antes da Era Comum, Jeová libertou Israel da escravidão no Egito, de modo que eles puderam ir e tomar posse da terra que Deus tinha prometido a Abraão. E na mesma data, em 33 era comum, Jesus reuniu seus apóstolos e fez com eles um pacto para que se tornassem parte de um governo no céu, que em breve resolverá todos os problemas da humanidade. Até hoje, as testemunhas de Jeová se reúnem todos os anos para celebrar a refeição noturna do Senhor, na data que corresponde a 14 de Nisan no calendário judaico. Voltando ao capítulo. Parágrafo 19. A promessa de Jeová a Abraão fez referência a quê e do que ele talvez tenha se lembrado? Abraão atravessou o país em direção ao sul e a caravana parou perto das árvores grandes de Moré, próximo a Siquém. Ali, Jeová mais uma vez falou com Abraão. Dessa vez, a promessa de Deus fez referência à descendência de Abraão, a qual tomaria posse da terra. Será que Abraão se lembrou da profecia de Jeová no Éden, que mencionava um descendente que um dia salvaria a humanidade? Talvez. Pode ser que ele tenha começado a entender, embora não claramente, que fazia parte de um grande propósito que Jeová tinha em mente. Parágrafo 20. Como Abraão mostrava apreço pelo privilégio que Jeová lhe tinha dado? Abraão mostrava profundo apreço pelo privilégio que Jeová lhe tinha dado. Ao viajar pelo país, de modo cauteloso, visto que os cananeus ainda moravam ali, Abraão parou e construiu altares a Jeová, primeiro perto das árvores grandes de Moré, depois perto de Betel. Ele invocava o nome de Jeová, provavelmente expressando sincera gratidão ao seu Deus, ao passo que pensava em como seria o futuro da sua descendência. Talvez ele também tenha pregado aos seus vizinhos cananeus. Gênesis 12, 7 e 8 diz: Jeová apareceu então a Abrão e disse: Vou dar esta terra à tua descendência. Depois, ele construiu ali um altar a Jeová, que lhe havia aparecido. Mais tarde, mudou-se dali para a região montanhosa ao leste de Betel e armou a sua tenda com Betel a oeste e Ai ao leste. Então, construiu ali um altar a Jeová e começou a invocar o nome de Jeová. Com certeza, Abraão ainda enfrentaria muitos desafios à sua fé. De maneira sábia, ele não olhava para trás, para a casa e os confortos que tinha deixado em Ur. Ele olhava para a frente. Hebreus 11:10 diz que Abraão aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus. Parágrafo 21. Como nosso conhecimento sobre o reino de Deus se compara ao que Abraão tinha e o que você está decidido a fazer? Nós que servimos a Jeová hoje, sabemos muito mais do que Abraão sobre aquela cidade figurativa, o reino de Deus. Sabemos que o reino já está estabelecido no céu e que em breve trará o fim deste sistema mundial. Também sabemos que o descendente de Abraão, prometido muito tempo atrás, é Jesus Cristo e que ele já governa nesse reino. Que privilégio será vermos Abraão voltar a viver e, por fim, entender o propósito divino que antes ele não entendia claramente. Você gostaria de ver Jeová cumprir todas as suas promessas? Em caso afirmativo, continue a fazer o que Abraão fez. Esteja disposto a fazer sacrifícios, seja obediente e tenha profundo apreço pelos privilégios que Jeová lhe dá. Imite a fé de Abraão, o pai de todos os que têm fé, e ele, por assim dizer, também será o seu pai. Para você pensar, como Abraão demonstrou fé mesmo diante de idolatria? O que o impressiona na disposição de Abraão de deixar Ur? A fé de Abraão proporcionou a ele que bênçãos e privilégios? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Abraão?